Programa Sua Carreira.
Olá, tudo bem, ouvinte da Rádio Ninter? Começa agora o programa Sua Carreira, o programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo a coordenadora do curso de gestão pública da Uninter. No dia 5 de julho comemoramos a Manon Garcia, que ela é coordenadora do curso de gestão pública da Uninter. Seja bem-vinda, professora.
Nossa, eu que agradeço, Evandro, e todos os ouvintes, a oportunidade de falarmos um pouco, né, sobre essa área que é a gestão pública e que eu acredito que está tão em evidência, né, nesse cenário onde nós estamos demandando, né, de muitos serviços públicos em razão de tudo que estamos passando, né? Em especial, acredito que da saúde, não deixando, né, nenhuma outra das áreas tão descobertas, né? São todas tão especiais, mas acho que a evidência hoje está bastante nas políticas de saúde, né?
Então, no dia 5 de julho, comemoramos o Dia do Servidor Público. Esse profissional que mantém vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integradas em cargos ou empregos de qualquer delas, entre elas a União, os Estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias, fundações também, empresas públicas, sociedades de economia mista também participam. E para a gente abrir essa conversa com a Manon, fale para a gente um pouco mais sobre como que é o trabalho do administrador público.
Olha, na verdade, eu vou começar essa conversa falando um pouquinho aí do que muitas vezes os alunos mesmo perguntam, qual é a diferença do gestor público para o administrador público, né? Que muitas vezes isso também vem na iniciativa privada, né? Nós sempre colocamos, afinal de contas, qual é a diferença da gestão para a administração? Essa diferença é... Alguns teóricos dizem que há uma diferença e outros teóricos dizem que não, né? Na prática, o que, que eu posso dizer pela minha experiência, né? O administrador, ele tende a olhar muito mais para a questão do processo como está ali, né? Aquilo que de fato está acontecendo, seja o processo da licitação, ou seja o processo da contratação, ou seja o processo daquela atividade que ele está executando. E o gestor, ele costuma olhar de uma forma mais holística, né? Ele vai olhar o conjunto dos processos que envolvem aquela operação. Mas essa é uma discussão que ela não termina, né? Ela não se exaure em si, porque tanto o administrador também tem que olhar todo o processo, o começo, o meio e o fim. Quando nós falamos do administrador público, nós estamos falando daquela pessoa que vai trabalhar relacionado ao setor público. Existe uma grande dúvida, às vezes, dos alunos, né? Ai, tá, mas se eu fizer administração pública, eu posso trabalhar no serviço privado? Posso trabalhar numa organização privada? Pode. Se eu fizer gestão pública? Pode, sem sombra de dúvida, você vai ter conhecimento para isso. Mas o nosso foco no curso de gestão pública é ensinar, é capacitar, é desenvolver competências e habilidades voltadas especificamente para a área pública, né? Para toda essa gama de atividades que nós percebemos, né, para a questão dos controles, para a questão das políticas urbanas, né, para a organização municipal, para a questão da contratação, né, nós temos aí a gestão de recursos humanos, que fala muito sobre o estatuto do servidor, né, nós temos, enfim, inúmeras áreas, a parte da logística pública, né, que fala do patrimônio, da movimentação aí dos recursos imateriais, né, nós temos a parte, enfim, das políticas públicas, que eu acredito que é o grande cerne hoje, é o grande pilar do curso de gestão pública, é você desenvolver profissionais, gestores públicos, administradores públicos, que possam ser críticos, líderes, né, que sejam pessoas que estejam à frente aí, mediando, resolvendo conflitos, né, tendo criatividade, proatividade, sejam técnicos, analíticos, para elaborar, implementar, acompanhar, fazer todo o ciclo aí da política pública, né, que é de fato o que realmente vai ser feito na prática, né, você monitorar o orçamento, trabalhar, né, todos esses campos aí. Então, o administrador público, ele vai atuar no setor público, direta ou indiretamente. Por que indiretamente? Nós temos inúmeras empresas que prestam serviços hoje para a área pública, né, que participam de licitações ou que estão lá, né, que têm os seus convênios administrativos, contratos administrativos, os seus convênios, né, que estão aí prestando serviço e que demanda de profissionais que conheçam as especificidades da área pública, né? Porque quando você fala de uma área pública, você está falando de uma coletividade, né? Você está falando de legislação, você está falando de uma responsabilidade com o bem público, né? Com direitos e deveres do Estado, né? Frente a toda a sua atividade, né? Que é um papel muito importante. Então, o administrador ou o gestor público, e aí vamos chamar de gestor público, né? Ele tem essa atividade. Ele pode trabalhar diretamente sendo concursado, né? Ele vai prestar o concurso, vai entrar e vai se tornar um servidor público. Ele pode trabalhar em cargos comissionados, ele pode fazer aí nós temos na educação os PSS, né, que atendem aí a demanda de professores nas escolas públicas, né, então, assim, nós temos várias frentes, e temos também no indireto, que são as empresas que prestam serviço para a área pública, que trabalham na parte de assessoria, na parte de consultoria, ou na parte da operação mesmo, do serviço, né, que é contratado lá para uma obra, né, para uma atividade de prestação de serviço pontual, né, que tem começo, meio e fim, então, ou que é de longa, né, nós temos aí o terceiro setor, nós temos as ONGs, né, nós temos aí movimentos sociais que demandam desse conhecimento, né, de você entender o setor público, entender esse funcionamento, entender a legislação, porque eu costumo brincar e falo muito assim para os alunos, e sempre é uma prática, né? Qual é a diferença do administrador para o administrador público, né? E aí eu vou jogar essa enquete no ar, né, que é para os nossos ouvintes aí contarem para nós, qual é a diferença do administrador para o administrador público? Será que eu espero eles contarem um pouquinho ou já conto aqui?
É uma pergunta bem, é um questionamento bem, bem importante, professora Manon.
Então eu vou responder antes do pessoal participar aí. Uhum. O administrador convencional, né, da iniciativa privada, ele pode fazer qualquer coisa, menos o que a lei proíbe. Uhum. Né? Então, ele pode atuar em diversas frentes aí, de diversas formas, na sua empresa, nos seus processos, né, desde que ele não infrinja nada do que está aí na legislação. Já o gestor público, ele executa a legislação. Né? Ele tem a lei de licitação, a 866, ele tem o estatuto do servidor, né, 8.112, para poder fazer a contratação, né, ele tem a lei que dá a diretriz da atividade dele, que dá a prática, né, a rotina do dia a dia dele é obedecer a lei. Né? Uhum. Então, essa é a grande diferença entre o administrador público e o administrador convencional, né, da iniciativa privada.
E para a gente trazer uma pergunta bem, bem bacana, como é que é a rotina do trabalho desse profissional, com quem que esse profissional lida no dia a dia, como é que é, professora Manon?
Ai, é uma rotina muito, como eu falei, né, muito baseada em leis. Você tem que sempre ter muito cuidado. Ontem até nós estávamos discutindo isso com alguns alunos nas nossas aulas interativas, do papel do administrador no seu dia a dia, né, do quanto isso não é humanizado, porque, veja, eu estou lá no serviço público, chega um cidadão e às vezes está estressado, né, quem nunca foi no setor público e vê a plaquinha lá, discutir, né, ofender, desacatar, não é correto, não é adequado, está infringindo a lei, então, assim, ele vai sempre, o gestor público, ele sempre vai lidar com o cidadão, com a sociedade, né, os stakeholders dele sempre vai ser a sociedade, né, ele sempre está ali para ser um servidor público, né, o próprio nome diz, ele está a serviço, né, de atividades públicas para atender o público, né? Então, ele basicamente vai executar processos. Nós ainda temos muito da administração burocrática, né? Dos papéis, das atividades. Eu acredito que essa mudança que nós estamos passando para a visão tecnológica, né? Vai, com certeza, trazer muita melhoria aí nos processos, né? No que diz respeito ao governo 4.0, né? Os e-govs aí, para você poder trazer muito mais o uso de tecnologias digitais para dentro do setor público. Mas normalmente ele vai atuar, eu brinco que é aquela, você olha, você imagina um gestor público, você imagina aquela mesa cheia de papel, né? Uhum. Uma pessoa sentada atrás, tipo o Dino da família Dinossauros lá, o chefe do Dino, né? Mas na realidade não é isso, né? Hoje a administração, ela já não é mais uma administração burocrática, né? Ela está num processo de mudança. Nós temos aí inúmeros processos que já são digitalizados. Hoje você consegue tirar documentos, né? Você consegue fazer o seu título de eleitor, você consegue fazer carteira de habilitação, você consegue fazer o seu cadastro no Mãe Curitibana, você consegue agendar a sua consulta para um aplicativo. Então, você já tem muitos serviços que antes eram feitos presencialmente, né, e que demandavam a rotina do papel, demandavam um servidor ali para atender aquela pessoa, preencher o formulário, e hoje já não tem mais, né? Hoje ele já está por trás, muito mais administrando toda essa tecnologia. E eu acredito que o grande serviço do servidor público, né, a grande atividade dele é o serviço público, é servir ao público, é servir ao bem comum, né? Ele tem aí a Constituição que nos dá toda essa diretriz para a administração pública, né? Nós temos esse amparo e essa diretriz, né, de saber efetivamente o que a gente está fazendo ali.
E também uma pergunta bem bacana para a gente trazer para a Manon, qual é o perfil esperado desse profissional da área de gestão pública? Do que ele precisa gostar para entrar nessa área?
Bom, um gestor público, ele inevitavelmente, como nós acabamos de falar, ele vai sempre estar interagindo na sociedade, horas como cidadão e horas como servidor público, atuando no espaço público, nas áreas públicas, nos serviços, nas organizações, enfim, ele tanto é o servidor como também é usuário desse serviço. Então, nós pensamos que temos que ter profissionais capacitados. Ele precisa ser um prestador, né? Porque ele tem que atender ao bem comum. Ele tem que olhar ao outro e atender, né, aquela pessoa ali, atender aquela política, atender aquela atividade, aquela operação, para poder fazer as coisas acontecerem. Né? Ele precisa ser crítico, né? Ele precisa ser analítico, ele não tem só que ser um executor, porque cada vez mais as informações são interligadas. Nós temos aí hoje as leis, os controles da administração pública, né, que inclusive é uma disciplina muito gostosa, que os alunos gostam muito, que ensina toda a questão de como funciona isso, né, a responsabilidade fiscal, o portal de transparência, a prestação de contas, né, ele tem que ter um perfil de mediação e resolução de conflitos, né? Esse profissional, ele não está ali para sempre, é assim, não, vamos solucionar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Quando ele está aí na elaboração de uma política pública, na implantação, na gestão dessa política pública, o que é preciso, né? Será que essa política pública está atendendo a grande maioria da população a qual ela se destinou, né? Então ele precisa olhar também, ser técnico, ter iniciativa, ter a proatividade de não só executar, né? O gestor público ele tem essa visão de ser um executor, né, um planejador e implementador de políticas públicas, né? Então ele tem que saber fazer diagnóstico, ele tem que saber, vai ter que saber um pouco sobre estatística, né? Ele tem que pensar um pouquinho dessa forma. Inclusive essa disciplina consta nos dois cursos, tanto de bacharel de administração pública, que nós implantamos esse ano, como de gestão pública. Ele precisa ser um agente de transformação da sociedade, né? O curso ele tem que promover isso, né? Que ele tem que ser sempre muito ético, ele tem que olhar para o meio ambiente, né? Ele tem que olhar para o todo, ele tem que ter zelo, ele tem que ter respeito, ele tem que ter compromisso, né? Ele tem que conhecer tecnicamente, ele tem que ter conhecimento político também. Nós temos a disciplina de ciência política que nos dá esse amparo, né? Ele tem que entender que ele está ali para a serviço público, né? Então, o curso ele tem esse objetivo de desenvolver, por meio das disciplinas, das atividades, das aulas, da interação, desenvolver esse senso no aluno, né? Desenvolver que ele tem que sempre estar olhando a legislação, né? Ele tem que estar olhando o compromisso dele, mas ele também tem que estar olhando a funcionalidade, né? Nós temos aí que é a eficiência, né? A eficiência pública, que é a necessidade de atuação do administrador público. Ele tem que ser ágil, ele tem que ser coordenado, né? Ele tem que ter o dever com a boa administração, né? Ele tem que pensar muito na questão da probidade, né? Ele tem que ter um trabalho, uma atividade em harmonia com os princípios da moralidade, da honestidade administrativa, enfim, é um conjunto de competências que ao longo do curso vão se construindo, né, no desenvolver das atividades, e que nós temos aí colhido bons frutos. Nós percebemos que os alunos têm assim, conseguido colocações exitosas em concursos públicos, e isso nos traz um grande conforto, porque nós estamos formando ali alunos, né, futuros profissionais que venham atuar aí.
E para a gente também deixar registrado aqui a participação do José Carlos, ele respondeu, José Carlos Oliveira, ele respondeu que não muda muito a administração privada e pública. Foi a opinião dele. E ele comentou para a professora poder falar um pouco sobre licitações casadas. Pode nos ajudar, professora, o que é isso? Ou sobre licitações, o que seria isso?
Ah, na verdade, eu vou dizer para o José Carlos que eu vou mandar para ele um material muito legal sobre licitações casadas, se ele puder deixar o e-mail dele aí para nós. Eu tenho um artigo que eu li recentemente, quando nós estávamos revisitando, né, a questão das licitações. A licitação é uma área muito importante dentro da administração pública, dentro da gestão pública, porque é ela quem abastece o serviço público, né? E aí nós temos que ter um cuidado muito grande. A lei hoje, ela está passando por uma mudança, né? Nós estamos aí esperando a aprovação e então essa definição para que a gente possa pensar, né, o que é que de fato vai mudar, né? A licitação casada, né, que são as tais vendas casadas, que nós entendemos, e há uma grande discussão nos benefícios para a administração pública, né, dela. Eu acredito que, José Carlos, se você me deixar seu e-mail, eu vou te mandar um material e a gente vai conversando, vou te mandar do meu e-mail, porque é um tema muito grande, em meia hora eu vou tomar todo o espaço aí da rádio e vou tomar o tempo de a gente conhecer mais outros assuntos e responder a tua primeira pergunta. Realmente, o administrador, de uma forma geral, ele vai administrar, ele vai gerir, ele vai olhar o todo, ele vai ser, né, nós temos os grandes pilares da administração, que é o planejamento, o controle, né, enfim, todos esses cuidados, todas essas funcionalidades. Mas quando a gente fala da área pública, isso tudo tem que estar debaixo de um grande guarda-chuva chamado legislação, que começa pela Constituição, né, e vai permeando aí o direito administrativo e vai trazendo, né, como eu falei, inúmeras leis. Só na área de licitação nós temos mais de 9 leis que tratam do tema, né, correlacionadamente, quando eu falo da parte de convênios, né, quando eu falo da parte de movimentação de materiais, da gestão de patrimônio. Nós temos a logística reversa dentro da área da logística pública, né, que está dentro normalmente da área que a licitação faz parte da parte de logística pública, né, porque é um setor de compras, é o setor que está abastecendo. Então, é um, dentro da licitação, inclusive, eu acredito que seja uma das áreas onde nós temos um número muito grande de leis que o gestor tem que estar muito atento, né? Diferentemente na administração convencional, que nós temos lá, né, a lei ambiental, né, além de a questão dos impactos, né, e aí eu consigo ter uma certa autonomia no meu processo de decisão dentro da minha organização de, ah, será que eu vou fazer uma coleta seletiva em todos os setores ou vou fazer só na área de produção, né, o que, que a lei diz? Ah, a lei diz que eu posso, né, fazer dessa forma, então eu vou ajustar. Já na área pública eu não tenho isso, eu tenho que executar exatamente o que está ali, né, o que está naquela lei, eu não posso dar um jeitinho brasileiro. Eu acho que isso era lá na época que a gente tinha administração patrimonialista, né, onde nós tínhamos os grandes coronéis.
E para a gente trazer uma pergunta bem, bem interessante, quais são as áreas e lugares que o administrador público pode atuar, professora Manon?
Olha, ele vai poder atuar no setor, na administração pública direta, né, prestando um concurso. Eu gostaria, inclusive, de comentar que no final do ano passado nós tivemos um número muito grande de alunos aprovados e nós tivemos um aluno que foi aprovado em 5 concursos no estado de São Paulo ao mesmo tempo. Concursos esses com mais de 350 participantes. Então, isso nos dá uma grande satisfação. Então, sabemos que formamos aí alunos para estarem à frente, né, dos concursos públicos, mas ele pode prestar concurso e atuar diretamente, ele pode trabalhar na área de assessoria política, ele pode trabalhar como um cargo comissionado, né, o que é muito comum quando eu tenho aí algumas mudanças de governo. Normalmente, né, o governo que entra traz os seus cargos comissionados, ele também vai ter propriedade para poder atuar nessa área. Ele pode atuar no terceiro setor. Nós temos muitos alunos que atuam em ONGs, né, que atuam em movimentos sociais, que estão à frente. Nós temos muitos alunos que trabalham em Câmara Municipal, né, prefeituras, né, dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos alunos que trabalham nas secretarias, né, nós temos uma aluna que eu, inclusive, trago um pouquinho, ela é prefeita de Ilhabela, né. Esse ano nós temos 8 alunos que estão concorrendo ao cargo de vice-prefeito nos seus municípios, né, que inclusive eles estão concluindo o curso agora. Então, assim, nós temos alunos em várias frentes. Ele pode ter um cargo executivo, ele pode ter um cargo comissionado, ele pode ser concursado, ele pode atuar indiretamente, ele pode entrar numa empresa que vende aí produtos, né, para a área pública, que está sempre participando de licitações. Ele pode ser esse profissional que vai estar à frente, né, fazendo essa parte administrativa, essa parte legal das licitações para essa empresa que é uma organização da iniciativa privada, mas que vai concorrer. Enfim, tem várias áreas, áreas como tecnologia hoje estão em evidência, né, como eu falei, o governo 4.0 veio e diante desse cenário ele vai ser, com certeza, muito mais requisitado. Então nós precisamos de profissionais que deem subsídio para a formação desses programas, né, de sistemas de informação, que trabalhem, né, com isso. Enfim, eu acho que é uma área muito grande mesmo. Você tem inúmeras atividades aí, nós temos alunos que trabalham em associação de bairros, no DEPAC aí, nos departamentos de associação de bairro, né, dentro das prefeituras. Enfim, tem várias áreas. Destaco também a área de consultoria, né, porque a administração pública ela precisa muito de informação para o processo de tomada de decisão. Então tem muitas empresas que trabalham aí com pesquisa, né, com levantamento, com diagnóstico de dados, com análise de dados, para poder dar subsídios aí para as decisões das políticas públicas, né.
E para a gente trazer então outra dúvida bem bacana que a gente pode explicar junto com a professora Manon é sobre a formação, né, o que o aluno acaba aprendendo, principalmente no curso de gestão pública aqui na Uninter.
Então, o curso, ele é como todo curso de graduação, ele vai se renovando ao longo do tempo, né? As ementas vão sendo revistas, nós vamos trazendo novidades, nós vamos trazendo novos temas, né? Esse ano nós estamos trabalhando bastante numa disciplina chamada marketing público, né? Nós temos que pensar que hoje a administração pública ela não é mais algo fechado, né, desde que ela cumpra toda a legislação, mas eu preciso em atender e atender melhor esse consumidor, que é o cidadão, né? Então, o marketing ele vem como disciplina para ajudar. Nós temos as disciplinas na área de planejamento, né, que são no setor público, quando nós falamos em planejamento, além das ferramentas e dos métodos, nós estamos falando de orçamento, né, da formulação do orçamento, né, do plano plurianual, da LOA, da LDO. Então, nós temos a disciplina de contabilidade, nós temos a disciplina com controladoria, responsabilidade fiscal, nós temos a disciplina de transparência pública, controle interno e externo, compliance, que hoje é uma área que está muito em evidência, né, as auditorias aí dentro da área pública. Nós temos a disciplina de planejamento urbano e mobilidade, que são as políticas públicas que nós pensamos, né, o espaço urbano, e isso é muito importante. Nós temos a disciplina de organização municipal, né, que traz aí as políticas urbanas que podem ser muito importantes, porque delas depende o funcionamento, em especial da infraestrutura, né, que nós pensamos na cidade. Eu tenho aí a disciplina de gestão de pessoas, onde nós passamos e repassamos toda a questão da lei, né, do Estatuto do Servidor, de como isso acontece, de como são essas movimentações, progressão de carreira, né, aonde que eu me enquadro, né, como que eu entro, como que eu fico aqui, como que eu faço essa movimentação de pessoal, né. Nós temos a disciplina de teoria da administração pública, onde é muito importante que o aluno conheça, né, os principais teóricos, né, e a teoria que vai servir de base para as atividades dele. Ainda ontem eu estava conversando com a professora Tatiana, nossa professora da disciplina de TGA, e a quem eu já deixo um abraço aí, juntamente com a professora Talita, que é a nossa tutora, que está à frente aí da tutoria, sempre conduzindo. Eu digo que ela é a nossa anja, né, e toda a equipe da escola, os coordenadores, a direção, enfim. Mas nós estávamos falando de que às vezes o gestor público ali, né, recém-formado ou está aí estudando, ele diz: tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Existe, né, lá uma teoria que traz essa base, né? Nós temos a teoria de Fayol, de Weber, né? Nós temos aí várias teorias. Nós temos a disciplina, duas disciplinas que eu considero que são as que eu mais gosto, que é a disciplina de processo legislativo, onde eu vou entender como funciona, né, todo o processo legislativo no meu município, né, onde eu vou atuar. Nós temos a disciplina de políticas públicas, que junto com a de processo legislativo vai dar todo o subsídio para o aluno de o que é uma política pública, desde o momento do diagnóstico, da elaboração. Aí nós temos a disciplina de gestão de projetos, que vem corroborar aí, complementar de políticas públicas, a partir do momento que eu fiz a minha política, como é que eu vou conseguir a aprovação dela, como é que eu vou colocar ela no orçamento, como é que eu vou conseguir verba para essa política pública. E são tantas disciplinas, né, que nós ficamos até às vezes pensando: meu Deus, é muito conhecimento. E os alunos saem aí prontos, como eu te falei, tem aluno que chega a passar em cinco concursos no mesmo semestre. Então isso para nós é gratificante. Recentemente eu recebi um edital de um concurso público no Rio Grande do Sul, onde toda a ementa do concurso, né, estava baseado no, nas disciplinas e nos livros que nós temos no curso de gestão pública. E isso é muito bom, porque nós sabemos que daí o aluno tem, de fato, está recebendo esse conteúdo, né? Então, ele vai transitar por todas as áreas da administração pública, disciplina de logística, temos a disciplina de licitação. José, você vai poder conhecer bastante aí. O José já colocou o e-mail dele aí, Evandro?
Deixou, ele deixou o e-mail dele ali para
Ah, então depois você me passa ali para eu poder, vou pegar ali para poder dividir com ele. Mas são várias áreas.
E então para a gente falar então, e como é que tá o mercado mercado desse profissional hoje, nos dias atuais,
professora? É uma grande pergunta, né? Porque os alunos perguntam muito sobre isso e aquela grande dúvida, né? Será que parou, não tem mais concurso público, né? Como é que eu vou fazer? Estou me formando, e aí, diante desse cenário, vou ter concurso, não vou ter? Sim, alguns concursos estão acontecendo, nós temos aí o concurso agora do DEPEN aqui, no estado do Paraná, tenho visto alguns outros alunos participando de outros concursos, em Salvador, agora no interior, nós tivemos um concurso para a área de analista administrativo dentro das... dentro do município, eles estão acontecendo pontualmente, na medida do possível, dentro do que é permitido pela lei, dar continuidade aos concursos, mas tem um campo muito grande. E eu gosto muito de lembrar que, assim, a lei do o Estatuto do Servidor, ele está fazendo 30 anos agora. Então, inevitavelmente, essa turminha que entrou no começo está se aposentando. E eu vou ter um grande contingente de vagas para os meus alunos de gestão pública que vão começar a partir de 2021. Então, é hora de você se capacitar, de você buscar conhecimento, para que quando começar esse pessoal se aposentar e as vagas estiverem aí, né, que inevitavelmente vai surgir muita vaga, nós possamos ter profissionais qualificados, preparados aí para os concursos e para fazer... cada vez mais a administração pública se tornar melhor. Eu acho que isso está em crescimento, né? Ainda é muito incipiente, mas ainda vai, eu acredito ainda numa administração pública que bem melhor.
E também, para a gente falar, acho que é um questionamento bem interessante. Manon, profissional do serviço, profissional de gestão pública, ele é um profissional em ascensão no Brasil? O que você
me diz? Eu acredito que sim. Primeiro, como eu te falei, nós estamos com 30 anos da lei e vai acontecer a aposentadoria de uma grande parte do contingente aí, tende a se aposentar. Então, a partir de 2021, eu vou ter um volume muito grande de pessoas se aposentando. E hoje, mais do que nunca, nós entendemos o papel do servidor público, né? Nós estamos demandando serviços públicos no meio dessa pandemia de uma forma muito evidente, né? Então, com toda certeza, o serviço público ele está crescendo, nós temos novas tecnologias aí que vão demandar funcionários, né, servidores aí para poder fazer a operação acontecer. É uma carreira de muita ascensão, de muita ascensão. Eu sou suspeita porque eu vim da administração organizacional e quando eu me apaixonei pela administração pública, foi um caminho sem volta.
E também para a gente trazer mais um... Queria que a professora deixasse, contasse alguma curiosidade da profissão para quem tem vontade de seguir esse caminho e também deixe em aberto para você comentar um assunto que vocês tenham discutido durante essa semana do administrador que te chamou bastante atenção, um assunto que esteja... em pauta durante essa semana?
Ah, tem bastante coisas, né? Eu acho que as curiosidades, elas acontecem, né, em todo momento. Acho que a vida do servidor público é uma carreira que tem surpresas, né? Principalmente os que estão na linha de frente. Eu acho que em meio a essa pandemia, nós temos evidenciado muito aí, que está muito em pauta, o quanto nós vamos repensar a administração pública, né? Como eu te falei, a implementação da tecnologia até o final do ano passado, nós estávamos discutindo planejamento e plano de ação para colocarmos aí a tecnologia na área pública, como isso ia acontecer, as licitações, enfim, de como isso ia de fato acontecer, né? E de repente, pá, uma pandemia, todo mundo vai home office, né? Eu tenho teletrabalho e a tecnologia, ela se instaurou, né? Assim como as guerras, as pandemias e as grandes crises, elas tendem a fazer mudanças, né, disruptivas, aquelas mudanças que nós dizemos que elas acontecem de cima para baixo e você não tem o que fazer. Eu acho que grandes assuntos que foram tratados é a importância da capacitação do gestor público, do servidor público, do administrador público, né? Ele ter esse preparo para estar lá, ele ter esse amparo de conhecimento, né, para poder executar a tarefa dele. É, no primeiro dia nós falamos muito sobre políticas urbanas e o professor Hélio, que conduziu a mediação da mesa, que bem o fez, por sinal, nós tratamos muito a questão da habitação da minoria, né? Como que nós vamos falar em isolamento social numa favela onde eu tenho 15 metros quadrados para 30 pessoas? Né? Como eu vou falar de não contaminação onde, em regiões que eu não tenho nem saneamento? Né? Onde eu tenho atendimento precário, onde eu tenho questões que estão muito longe ainda do que nós vemos aqui. Nós estamos em Curitiba, né? Que é a cidade modelo, mas nós temos regiões aí que estão extremamente... precárias, né, e que o gestor ele tem feito o que ele pode. Eu acho que esse é o grande desafio, ele conseguir superar, né, as dificuldades e as realidades das minorias, né, daquela população que não é atendida ou que ainda não conseguiu ser atendida, porque nós temos um Brasil que temos aí dimensões territoriais infinitas e uma pluriculturalidade sem tamanho, né? Aonde que eu acho tanto tipo de... Eu tenho o Nordeste, aí eu tenho o Sul, aí eu tenho o Norte, eu tenho que pensar na contaminação dos índios que estão lá na Amazônia, que estão no Acre, em Roraima, mas eu também tenho que pensar na contaminação do pessoal que está aí na região metropolitana das grandes metrópoles, né? Como São Paulo, que nós tivemos aí um grande número de contaminação, mas como que não contaminar, né? Como que nós podemos repensar as políticas econômicas, que tipo de incentivo nós vamos ter para trazer a economia de novo, né? Para restaurar, e a questão tecnológica que permeou muito a questão de base de dados, né? A questão de segurança, de como eu, cidadão, tenho segurança de que as minhas informações serão utilizadas de maneira segura, né? Então, que é a lei de proteção de dados, que está aí numa grande discussão, e acho que um dos grandes pontos aí nessa lei é a administração pública, o volume de informação. Nós tratamos muito da questão de como os órgãos, as informações e os sistemas não se conversam, né? Então, eu tenho informação. Hoje eu tenho informação para tomar decisão, mas eu não consigo compilar essas informações numa única base de dados, porque elas são de linguagens, aí o pessoal da área tecnológica vai entender, são de linguagens diferentes, né? Então eu não consigo, às vezes, fazer essa conversa. Eu acho que o grande desafio do gestor público, do administrador público, é pensar políticas públicas que possam atender, de fato, o bem-estar. Né, olhar a minoria, né, que quando eu falo minoria de renda, porque às vezes eles são até maioria em alguns municípios. Né? Nós temos, recentemente, um aluno comentou, professor, aqui no meu bairro eu não tenho nem saneamento. Para eu pegar um vírus, eu falei, bom, não só o corona, né, você pode pegar vários. Então, assim, nós temos aí... Eu acho que para falar mesmo, nós podemos também dizer coisas boas, né? O grande exemplo que é o SUS, né? Nós temos o Serviço Único de Saúde, que é primeiro lugar referência mundial, né? Inclusive a OMS, ela sempre cita, né, o quanto o SUS tem sido efetivo, né? E eu acredito que tem sim. É claro que nós não vamos conseguir, né, agradar todo mundo, talvez nós não conseguimos atender o todo, mas eu tenho certeza que esses profissionais, servidores públicos, em especial hoje na área de saúde, merecem um aplauso por estar na linha de frente, por estar atuando, desde aquele que está lá cuidando da, né, da inserção do cadastro daquele paciente, até o que está lá, né, entubando. Eu acho que eles merecem o nosso aplauso, e eu acredito que o curso tem muito a aplaudir. Nós temos inúmeros servidores que, no módulo, que quando começou a pandemia, nos mandava e-mail dizendo, professor, eu estou com dificuldade, o serviço triplicou aqui no meu município, eu trabalho na secretaria de urbanismo e nós estamos com uma demanda muito grande, porque eu cuido da parte de transporte, ou porque eu estou aqui na Secretaria de Saúde, ou porque eu estou na Secretaria de Educação e nós não estamos sabendo como vamos fazer tudo isso. É, então, eu acho que a parte boa é ver o quanto esses servidores estão dando o melhor de si. E aqui eu me orgulho muito, né? Me orgulho sem tamanho.
Então, com essas palavras da professora Manon sobre o profissional de gestão pública, né, um gestor público, ou que também é conhecido como administrador público, fechamos o programa Sua Carreira de Hoje. Agradeço a professora Manon por trazer essas curiosidades, conhecimento sobre a profissão, esclarecer todos esses pontos para você que já é aluno de gestão pública ou que tem interesse em fazer esse curso. Fica o nosso convite e o programa Sua Carreira termina hoje e na próxima sexta a gente volta com mais uma entrevista. Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigada. E eu espero vocês hoje no fechamento da Semana de Administração Pública com alguns servidores públicos que são alunos do curso, trazendo seus cases de sucesso de políticas públicas. Obrigada, Evandro, obrigada a todo o grupo, obrigada à Rádio Uninter aí, que tem, eu acho que tem trazido muito conhecimento, né, para todos nós. Uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde a todos.
Programa Sua Carreira.